Eu que agradeço ao nosso ministro Paulo Bernardo e gostaria de consultar o plenário, os nossos senadores, sobre um critério com relação à lista de inscrição. É praxe nesta casa a lista de inscrição ser não só pela presença dos senhores senadores, pela lista de chegada dos senhores senadores, mas também pela autoria dos requerimentos. Tendo em vista o cumprimento por parte de alguns senadores rigoroso do horário, e para privilegiar exatamente essa disposição de alguns senadores, e sabendo também que aqui está o nosso senador Eunício Oliveira, que é presidente da CCJ, que tem sessão também no dia de hoje, foi ministro das comunicações, eu gostaria de fazer um apelo aos senhores senadores para estabelecer o seguinte critério. Falaria o nosso presidente da CCJ, que teria que se deslocar para poder abrir a reunião, e logo em seguida Ciro Miranda, que foi o primeiro senador a chegar a comissão juntamente com a senadora Ângela Portela, o senador Jean Angelo e o senador que vos fala, e logo a seguir nós passaríamos a alternar pela chegada e uma autoria do requerimento para poder dar seguimento à lista de inscrições. Se o plenário concorda com este critério, eu passaria então a palavra ao senador Eunício Oliveira para fazer uso da palavra.
Presidente, ministro Paulo Bernardo, eu agradeço a defesa de Vossa Excelência, até pelo compromisso do horário de 10 horas de presidir a CCJ, mas não poderia deixar de estar presente a essa importante audiência pública, né, que Vossa Excelência teve o discernimento de convidar o ministro Paulo Bernardo para fazer essa brilhante exposição aqui. E dizer aqui na presença de César Varejo, de Walter Pinheiro e de tantos outros companheiros que nos ajudaram quando eu tive a oportunidade de servir ao governo do presidente Lula como ministro das Comunicações, e relembrar aqui um pouquinho de quando nós fomos assumir o ministério, tínhamos grandes desafios. Naquele momento se instalava no Brasil a questão ainda embrionária da chamada TV digital. E vi pela exposição do ministro a elevação dos números dentro do ministério. E duas coisas que eu quero registrar. Primeiro, que o nosso grande empenho era a questão da inclusão digital no Brasil. Porque entendíamos que essa questão da inclusão digital no Brasil, ela era prioritária e ela era importante. Muitas pessoas nem sequer acreditavam. Eu lembro da luta que travamos para conseguir o primeiro passo na questão do computador conectado, na questão da desoneração do acesso à chamada inclusão digital através da compra do equipamento. Mas vejo ainda aqui com muita preocupação, ministro Paulo Bernardo, que o Norte e o Nordeste continuam ainda muito, muito defasados em matéria de inclusão digital de banda larga. E a minha pergunta, e rapidamente ao senhor, são duas preocupações. Primeiro, eu fiz uma luta difícil, que foi quando nós chegamos no ministério, nos deparamos mais ou menos com 40 mil processos, tinha processo de 1982 paralisados naquele ministério. E, para surpresa nossa, haviam sido extintas todas as delegacias regionais e trouxeram toda essa papelada que se encontravam em arquivos, arquivo morto, arquivo vivo, para o Ministério das Comunicações e jogaram num galpão dentro daquele ministério. Para surpresa minha, não tínhamos como sequer fazer a separação do que era arquivo morto, do que era arquivo vivo, porque estava tudo misturado. Nós fizemos um trabalho gigantesco naquela época para recriarmos as delegacias regionais, porque entendíamos que essa centralização aqui, ela, além de ser ineficiente, ela criava um problema muito sério para a questão de telecomunicações no Brasil. E naquela época nós conseguimos, com o governo, recriar 11 delegacias que depois foram reduzidas para 7 delegacias. A minha pergunta ao senhor é assim: como estão essas delegacias. Já foram reinstaladas, essa papelada regional já foi devolvida para as secretarias, ou ainda há um processo de entendimento? Segundo, eu acho que o grande desafio de Vossa Excelência, eu não tenho dúvidas das demonstrações dadas por Vossa Excelência quando ministro de Estado do Planejamento e agora como ministro das Comunicações, é a questão da inclusão digital. O norte do meu querido companheiro, presidente e ex-governador, brilhante governador do Amazonas, ainda é um estado com muita dificuldade nessa questão. Nós, quando criamos ali o programa GSAC, que levava a internet banda larga para lugares remotos do Brasil, era um projeto embrionário. Com a revitalização da Telebrás, com todo esse arcabouço que o governo está colocando através da dinamicidade de Vossa Excelência, eu não tenho dúvida que o grande desafio, quando nós chegamos no Ministério, nós tínhamos 40 milhões de telefones fixos e cerca de 46 milhões de telefones móveis. Hoje o Brasil continua com 42 milhões aproximadamente de telefones fixos e quase 200 milhões de telefones móveis. E o que eu desejo, eu tenho certeza que Vossa Excelência cumprirá esse papel, é que no final desse mandato, né, de Vossa Excelência como ministro, no final desse governo, Vossa Excelência tenha feito com a internet banda larga para o norte e o nordeste brasileiro o que aconteceu no Brasil com a questão da telefonia móvel, e eu confio que Vossa Excelência fará com que esse país seja um país mais igual, levando oportunidade aos que moram no norte, oportunidade aos que moram no nordeste, para que a gente possa ter, através da inclusão digital, também uma posição crescente de inclusão social. Por isso, ministro, eu quero parabenizá-lo pelo que o senhor apresentou aqui hoje. São temas extremamente relevantes, importantes, grandes desafios, e eu não tenho dúvida que Vossa Excelência cumprirá esse papel importante mais uma vez para o Brasil.
Agradecendo ao nosso senador Eunício Oliveira, eu gostaria de também propor ao nosso plenário para que o nosso ministro pudesse responder a um bloco de 3 senadores nas suas indagações, para que nós pudéssemos dar um dinamismo à nossa apresentação. Ouvimos o nosso senador Eunício Oliveira e eu gostaria de passar a palavra então ao senador Ciro Miranda para fazer a sua indagação.
Obrigado. Senhor presidente, senhor vice-presidente, sua excelência ministro Paulo Bernardo, prazer estar com o senhor, parabenizá-lo pela sua apresentação, que muito, muito contribui com esses dados e nos deixa muito contente. Mas eu tenho 2 preocupações que gostaria de passar para o senhor. A excessiva carga tributária aplicada no setor de telecomunicações constitui um dos grandes entraves ao seu pleno desenvolvimento. O setor produziu em 2008 177,7 bilhões somente as prestadoras de telefonia fixa e móvel, que correspondem por 81,4% desta produção. Recolheram no ano passado 41,1 bilhões em tributos, o que equivale a 42,7% da receita líquida. Trata-se, ministro, da maior carga tributária do mundo, mais de 2 vezes superior à do segundo colocado. Apenas de ICMS, os serviços de telecomunicações contribuíram com quase 26 bilhões, 25,9, ou seja, 12,7 do total arrecadado pelos governos estaduais. Existe alguma proposta de revisão do modelo tributário com ensaios e simulações que demonstre o impacto nos preços, na utilização dos serviços e na própria arrecadação decorrente de alterações na carga tributária? Outra distorção que nos preocupa muito na área de telecomunicações é o confisco da maior parte dos fundos setoriais que deveriam, por lei, ser investido na universalização dos serviços, na fiscalização e no desenvolvimento tecnológico. Nos últimos 10 anos, senhor ministro, entretanto, os recursos arrecadados pelo Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST, e pelo Fistel, têm sido apropriados pelo Tesouro. Um montante já supera a 30 bilhões. Se investido na implantação de uma rede de banda larga, esse montante permitiria ao Brasil contar com uma das melhores infraestruturas nesta área. De que maneira o Ministério pretende equacionar esse problema? Obrigado, senhor.
Agradecendo a participação do nosso senador, eu passaria a palavra, então, à nossa senadora Ângela Portela.
Bom dia a todos. Ministro Paulo Bernardo, gostaria de lhe parabenizar pela apresentação, pelos projetos que pretende desenvolver à frente do Ministério. Queria aqui demonstrar, ministro, a minha preocupação com o Plano Nacional de Banda Larga, principalmente no que se refere ao atendimento à região norte do país. Por ocasião do lançamento do Plano Nacional de Banda Larga ano passado, nós, surpreendentemente, nos surpreendemos com a exclusão do estado de Roraima. Entre todos os estados da federação, nós fomos o único que ficamos fora do Plano Nacional de Banda Larga, e a justificativa que tivemos na ocasião é que o estado não teria a estrutura necessária para ser atendido pelo plano. Mas eu penso que isso já foi superado. Nós já informamos ao Ministério das Comunicações que existem os cabos de fibra ótica da linha de Guri, da linha de transmissão que vem da Venezuela de Guri, passando por todo o estado de Roraima, indo até o estado do Amazonas. A operadora Oi, que atua lá na telefonia fixa, móvel e de internet em Roraima, na região norte, ela já está atuando, inclusive, em 2009, lançou o plano lá em Roraima e atendeu apenas 4 mil famílias, 4 mil residências no estado de Roraima e 79 escolas das mais de 500 escolas existentes. Então, a gente sabe que a operadora Oi, ela usou recursos públicos, financiamento, nos bancos de desenvolvimento regional para implantar a banda larga nos estados da região norte, e aqui eu queria destacar Roraima, porque ficou fora. E há uns 20 dias atrás, a gente também teve a grata satisfação de ver que lá no estado do Amazonas, né, senador Eduardo Braga, foi lançado o plano, e já atenderam de imediato no Amazonas 4 mil pontos de acesso. Então, a gente percebe que há um tratamento diferenciado entre os estados da região norte. Então, eu gostaria, ministro, de que o senhor olhasse com atenção para essa situação da região norte e especificamente de Roraima, porque nós temos sim a infraestrutura necessária para a implantação do programa. E já estive com o senhor lá no Ministério, já demonstrei essa preocupação. Inclusive, nós já estamos protocolando um requerimento para a realização de uma audiência pública, onde deveremos chamar membros do Ministério, representantes do Ministério das Comunicações, da Telefonia Oi, de outras entidades envolvidas na implantação do projeto, para que a gente possa discutir melhor essa questão. Então, um dos pontos que eu gostaria era essa atenção do Ministério com relação a isso. E a outra questão que eu gostaria de destacar aqui é que, entre os principais projetos do Ministério das Comunicações, eu não visualizei aqui o projeto Cidades Digitais. Talvez ele esteja aqui entre o Inclusão Digital, com destaque para a relação federativa. Eu gostaria também que o senhor falasse um pouco sobre os Cidades Digitais, porque nós colocamos recursos, né, no orçamento para a instalação, a implantação do projeto Cidades Digitais nos 15 municípios do estado de Roraima, dada a dificuldade que nós temos de acesso à internet, uma internet cara, lenta, instável. Enfim, eu queria lhe agradecer, ministro, e pedir esses esclarecimentos. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua atuação. Estou confiante que, à frente do Ministério das Comunicações, certamente o plano vai expandir e vai atender com satisfação a população. Obrigada.
Bem, senhor ministro, de acordo com o que nós estabelecemos, agora nós vamos passar a palavra para o ministro poder responder aos nossos senadores e às nossas indagações. E apenas eu gostaria, ministro, de complementar dois pontos para que o senhor pudesse abordar todas essas questões já levantadas. Com relação ao que disse o nosso senador Eunício Oliveira na TV Digital, sendo eu representante do estado do Amazonas, estando na Zona Franca de Manaus, o maior polo industrial de televisores deste país e da América do Sul, é verdadeiro a afirmação do nosso ministro de que há um crescimento brutal, senador Walter Pinheiro, na nossa produção de televisores digitais. No entanto, senhor ministro, percebe-se claramente que há um entrave ainda com relação às emissoras e à programação e o conteúdo digital neste país. Creio que, complementando a pergunta do nosso senador Eunício, era importante colocar aqui qual as ações, qual o critério, qual o plano do Ministério em relação à defasagem que está acontecendo com relação à programação e o conteúdo digital por parte das emissoras. Ao mesmo tempo, destacar a questão da banda larga. O acesso à banda larga, ela é absolutamente necessário, mas é preciso se disponibilizar às regiões, de acordo com as suas características, as ferramentas necessárias para a universalização do acesso. A Amazônia, por exemplo, o acesso da banda larga por fibra ótica tem limitações físicas e geográficas. É importante ouvir por parte do ministro do Planejamento, já, ó, tá vendo? O ministro das Comunicações, planejando as comunicações, também um pouco com relação às modalidades, os modais de infraestrutura de comunicação para a banda larga, seja com fibra ótica, seja também com satélites para as regiões onde há limitações geográficas e físicas, como é o caso da Amazônia, por exemplo, onde nós temos graves déficits e deficiências na área de satélite para banda larga, e jamais conseguiremos, no caso dos estados da dimensão do Pará, da dimensão do Amazonas, alcançar a sua integralidade e o acesso universal sem a presença de satélites para aquela área. Portanto, eu passo a palavra ao nosso ministro para que ele possa responder às indagações dos senhores senadores.